Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá pessoal, aqui é a Carol Gilberti da coluna Mulheres Elétricas e a minha convidada de hoje, aguentem um pouquinho aí porque o currículo é extenso, é a Flávia Pini, formada em Publicidade e Propaganda com especialização em Marketing Digital pela ESPM e depois de 8 anos desempenhando papéis nas áreas comercial e de marketing no mercado financeiro e de também ter atuado na GEL, Plataforma de Eventos das Organizações Globo, se tornou sócia da High Partners, que é uma venture capital focada em retail techs para colocar em prática todo o seu conhecimento e construir a estratégia de brand management da companhia. Vocês devem estar falando assim, Carol do céu, pelo amor de Deus, traduz isso tudo. Muitas palavras em inglês, novos termos, mas são novos tempos, novas tendências. E o varejo, que é justamente onde ela atua hoje, é uma grande tendência de mercado com a entrada da pandemia para novas soluções de inovação, né, de crescimento. E a Flávia hoje veio contar para a gente um pouquinho disso tudo e mais um pouco. Então seja muito bem-vinda aqui em Mulheres Elétricas, Flávia. É um prazer enorme ter você aqui.
Carol, primeiro, agradecer demais pelo convite. E segundo, que delícia de sotaque, né? Porque eu sou de São Paulo, então eu fico assim, aqui, morrendo de saudades de Belo Horizonte, cidade que eu amo, de Minas Gerais, mas assim, esse seu sotaque, que delícia. Obrigada pela apresentação, pela introdução, muitos termos que parecem difíceis, mas que quando a gente olha, fazem parte do nosso dia a dia.
Ah, Flávia, eu nem sabia que eu tinha sotaque, imagina! Brincadeiras à parte, eu posso dizer a mesma coisa sobre o seu, porque eu morei muitos anos em São Paulo, então passei experiências maravilhosas e toda vez que eu ouço alguém falando com aquele sotaque paulistano, me dá uma nostalgia gostosa de boas lembranças de um tempo que já se foi, mas que foram muito, muito maravilhosos que eu vivi aí nessa cidade tão gostosa. Mas obrigada pela sua presença e como você disse, realmente há vários termos aqui na nossa entrevista de hoje. E eu acho que vai trazer muitas coisas enriquecedoras, bastante conteúdo novo, mas que vai os ouvintes vão sair daqui pensando assim, poxa, são nomes difíceis, mas não são tão estranhos assim. A gente utiliza mesmo no nosso dia a dia, está na nossa na compra da padaria, né, na compra do sapato, né, do material de escola, enfim. Acho que o varejo faz parte da hora, desde que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Mas, afinal de contas, o que é uma retail tech? Para a gente poder entrar um pouquinho nesses termos e depois você entrar na sua atuação dentro da High Partners, que é uma venture builder, né, uma venture capital, que traz aí inovação e investimentos para esse setor. Então, eu queria entender um pouquinho mais. Vamos trazer esse conhecimento aqui para os ouvintes, começando pelo que é uma retail tech.
Boa, Carol. Então, acho que, como você disse, varejo faz parte da nossa vida, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E uma retail tech, nada mais é do que traduzindo ao pé da letra, né? É uma empresa de tecnologia para varejo. Então, hoje, onde eu trabalho? Eu trabalho no Venture Capital, é uma empresa que angaria dinheiro, né? Ela traz recursos financeiros, busca isso no mercado para investir em empresas que fornecem soluções para varejo. Então, nós somos focados nisso. Então, vamos lá. Você vai à padaria lá comprar o teu pão de todo dia, sabe aquele método de pagamento que o cara fala, ah, olha, passa aqui o QR Code, tem esse aplicativo, enfim. Essa foi uma startup, uma empresa que nasceu para facilitar o varejista, a vida do varejista na sua relação varejo-cliente. Então, o que a gente faz é catalisar, né, colocar dinheiro nessas empresas para que elas possam, enfim, atender essa demanda do novo varejo, porque acho que até com a pandemia muitos novos desafios apareceram, né? Então hoje a gente compra pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo próprio site e na loja física. Então a gente virou um omnicanal, que é como a gente chama, e muitas soluções precisaram surgir para amparar, para apoiar o varejista nessa transformação, porque nós, como consumidores, nós nos transformamos. E aí o varejista lá do outro lado do balcão, ele precisa também. O que a gente faz é dar, então, força, né, capital financeiro para que empresas possam, então, prover soluções e ajudar nessa transformação do varejo.
Importante ressaltar aqui, né, Flávia, que o varejo, geralmente, é composto pela sua grande maioria, vamos dizer assim, por pequenos e médios empresários, ou pequenas e médias empresas, né, as famosas PMEs no Brasil, que são as mais numerosas. Eu não tenho esses números agora comigo na ponta da língua, mas eu sei que são o maior número de empresas no Brasil, mas que também são as que mais sofrem por conta do alto, né, tem vários desafios, você vai poder falar muito melhor do que eu, mas os impostos, às vezes, né, funcionários, conta com... Enfim, esse dia a dia que é pesado para se manter, né? Uma venda mais difícil, é uma venda direto para o consumidor e é uma venda muito mais trabalhada do que uma venda escalada, vamos dizer assim, que hoje em dia as startups têm essas soluções escaláveis, né? Que possa atingir, né, o país inteiro, até o mundo inteiro com a mesma solução. E o varejo, ele é muito tete a tete com o consumidor. Então, é uma venda mais trabalhada, mais humanizada, e os desafios são enormes, né? Então, eu queria que você trouxesse aqui, porque a gente sabe que o varejo foi, se não foi o maior, né, segmento aí que é atingido pela pandemia, igual você falou, um simples ato de compra de um pão numa padaria já se tornou um problema na pandemia, né? Quem ia querer entrar, tocar no cartão, tocar na máquina, enfim, a gente não sabia de nada no início da pandemia lá, né, em março de 2020, parece que tem 10 anos, mas não, né? Então eu queria que você trouxesse um pouquinho desses desafios do dia a dia aí que os varejistas têm e que, consequentemente, vocês estão trazendo através dos investimentos, né, dessas soluções tecnológicas, através das startups. Dá aqui para a gente um pouquinho desse cenário.
Bom, o que acontece, assim, Carol, é que muita gente fala que a gente andou 5 anos, né, em 5 meses. E para o varejo foi exatamente assim. A gente teve que, com a pandemia, evoluir rapidamente. Em 2018, eu tive uma viagem para a China e quando eu cheguei naquele país e olhei como que o varejo funcionava naquele lugar, e justamente foi uma viagem para ver varejo, né? Porque esse é o meu negócio, então a gente foi para ver varejo, como que funcionava lá, eu fiquei extremamente encantada, porque lá bastava eu ter 2 aplicativos no meu celular e eu resolvia absolutamente a minha vida inteira. E eu estou dizendo a vida inteira mesmo, era de pegar um táxi, a pagar uma conta, a ir ao supermercado, a pedir um delivery, a reservar um restaurante, e por aí vai. A China passou por essa transformação, acho que antes do que qualquer outro país do mundo, né? Era um país analógico que passou diretamente para ser digital, diferente da gente, que teve aí uma transição, a gente teve ainda uma passagem, né? Nós tivemos uma outra fase no meio do caminho. A China não, ela fez um pulo exponencial e não linear, que foi o que levou ela a ser hoje o que ela é, essa potência. E aí, quando a gente voltou da China e olhou aquele varejo e chegou aqui no Brasil e falou: caraca, assim, a gente precisa ajudar esse ecossistema que funciona lá a rodar aqui. E isso foi em 2018, né? E aí a gente começou justamente a olhar para o varejista, entender as suas dores e conseguir fazer uma curadoria, ou seja, ir atrás de soluções de startups que falassem: poxa, eu estou resolvendo essa dor. Que tipo de dor? Dor logística, por exemplo, você compra um produto, você gostaria que esse produto chegasse hoje na sua casa, mas não, o cara não entrega, ou ele cobra um frete absurdo, sei lá, o produto custa 20, ele cobra 20 para entregar, então são contas que não fecham. Que aí você fala: poxa, mas esse varejista não pensa? Então ele até pensa, mas é difícil às vezes ele operar isso para uma extensa cadeia, né? Ele consegue fazer isso às vezes para um nicho específico, mas não para o Brasil em todo. Quando você fala de um e-commerce, ele está atendendo do Acre até o Rio Grande do Sul, então olha quanta malha, né, que ele está falando da parte de transporte. transportes, como é que ele sabe qual é o melhor custo para poder entregar. Então, por exemplo, logística é um desafio, meios de pagamento é outro desafio, né? A parte de analytics, ou seja, hoje todos o varejo ele precisa ter dados, né? Então, um e-commerce, por exemplo, quando ele nasce, você sabe quantas pessoas acessam aquele site, quanto tempo ficam, quais são as páginas mais visitadas, o abandono do carrinho. Mas e na loja física, né? As pessoas não. O varejista não tinha nenhuma métrica dessa para olhar. E hoje já tem. Então, é isso quando a gente fala, né? A gente diz que hoje a gente coloca dinheiro, né, capital, para que empreendedores, né, esses startupeiros façam criar suas soluções para que resolvam, então, essa agenda que o varejista tem para resolver esses problemas que, no fim do dia, é simplesmente para atender melhor o cliente, fidelizar. Quem é que não gosta de ir num lugar, ter um bom atendimento, né, sem atrito, ou seja, você chega, está sem fila, quando você vai no caixa, você simplesmente passa ali o seu celular na aproximação, assim, é rápido o atendimento, ou a pessoa já sabe o que você comprou da última vez, já vem te trazendo alguma coisa sugerida que tenha mais a ver com você. Então, olha a mágica que acontece por trás, né? Behind the scenes, por trás da cena aí, para que você possa, no fim, ter uma boa experiência de compra. Então, hoje o desafio do varejo, ele representa mais de 25% do PIB do Brasil, é um setor muito relevante no nosso país, é um setor que cresce todos os dias, e graças a Deus voltou a crescer, porque com a pandemia muitos crescimentos foram encurtados, inclusive do varejo. O poder de compra, a gente sabe que agora é um desafio no pós-pandemia, mas eu acredito muito que essas startups, elas vêm justamente para fazer o que você falou, dar escalabilidade para o varejo, porque hoje o Zé da padaria, ele não precisa mais estar restrito ali ao bairro dele, ele pode criar ali um site, um WhatsApp, seja o que for, e ele pode vender para o Brasil inteiro, caso ele queira, né? Esse seja o desejo dele para, enfim, para ele poder ter mais escala. E hoje as startups estão aí justamente para poder apoiar o varejista nessa missão.
Flávia, é muito bom você dar o exemplo do Zé da padaria, né? Porque eu queria até contextualizar um pouquinho essa questão do comerciante, aquele comerciante de bairro mesmo, né? Que tem aquela lojinha que atende geralmente os quarteirões, ou as pessoas que moram na região. O varejo está voltando, a gente está vendo aí notícias, né, de que está retomando, de que ele está acima, inclusive os índices estão um pouco maiores, né, 3% acima do que antes da pandemia. Talvez por essas iniciativas, a entrada da inovação, de novas soluções, as pessoas saindo de uma reclusão social, né, uma falta de circulação, e agora com essa flexibilização, né, na maioria das capitais do Brasil, as pessoas talvez estejam saindo e voltando a consumir. A gente sabe que o poder de compra não é o mesmo, mas o varejo está tendo aí alguns indícios de melhora. Então, voltando ao contexto do Zé da padaria, você acha que os comerciantes com o perfil, né, que a gente está aí ilustrando através do Zé da padaria, se eles não entrarem nessa nova onda, que esse novo cenário de que, né, do varejo no Brasil e no mundo, você acha que esse perfil de comerciante que optar por não, vamos dizer assim, seguir, né, seguir a tendência do que está acontecendo, ele vai sobreviver? Ele ou ela vai sobreviver no mercado tão competitivo? E se ele optar por isso, como que ele poderia inovar no seu negócio sem necessariamente investir na tecnologia?
Olha, Carol, eu acho que no fim, seja em qual for o segmento, todos vamos ter que praticar a adaptabilidade, porque não vai ter como, né? Eu acho que por mais resistente ou resiliente ou preso, talvez, aquilo que já dá certo e tudo mais, né? Eu acho que como tudo, como o mundo sempre foi assim, a gente evolui e evolui, vai para frente, aprende novas coisas. E eu acho que quando a gente olha lá atrás, a gente entende como que era a relação, né? Desde o escambo, em quando a gente foi colonizado aqui, que a gente trocava lá o espelhinho por pau-brasil, né? Essa foi a primeira troca que houve aqui no Brasil. Olha quanta coisa mudou desde essa primeira relação comercial. Então, eu acho que, assim, é uma questão de sobrevivência, sim, mas eu não acho que precisa doer, sabe? Eu acho que ela vai vir de uma maneira bem natural. Então, quando que você imaginava? Eu vejo a minha mãe hoje, por exemplo, ela super adepta, é uma pessoa jovem, tem 62 anos, mas ela compra tudo pelo e-commerce. Ela já não, dificilmente ela faz compras indo ao shopping, até por conta da segurança, dos protocolos, enfim. Então, ela teve que aprender para não ficar longe daquilo que ela gostava, que é, né, ela gosta de roupas, de moda, enfim. E aí ela precisava se aproximar desse mundo novo. E ela, obviamente, teve que aprender a consumir dessa maneira. Então, eu acho que é uma questão de adaptabilidade. Do lado de lá, ou seja, do lado de quem está dentro do balcão, o que eu acho que hoje está mais simples, justamente por quê? Porque antigamente a tecnologia ela era acessível aos grandes, né? A gente olhava, ah, é fácil você falar um Walmart, ter uma tecnologia, né? Lá, enfim, quando tinha a Operação Brasil, mas um Carrefour, um grande supermercado, ou você olha uma grande loja, nossa, essas lojas têm acesso, esses varejistas têm acesso. O que as startups fizeram, o que esse novo varejo trouxe é, não, você pode abrir aí uma pequena empresa, você pode ter uma maquininha lá no seu estabelecimento, você pode estar plugado no marketplace, que são esses grandes, né, shopping centers virtuais, em que você aproveita o fluxo deles e põe o seu produto para rodar lá dentro, não necessariamente tendo que criar toda essa estrutura, você já se apropria da estrutura de um grande player. Então, olha quantas coisas nasceram justamente para dar possibilidades, e hoje isso é acessível para todo mundo. Então, eu não acho nem que vai haver uma resistência, porque vai ser algo natural, algo que o novo varejista ou esse varejista pequeno, ele tem tantas coisas no acesso já na mão dele, é uma questão realmente de adaptabilidade.
O Flávio, já dizia Darwin, né? Não é nem o maior, nem o mais forte, nem o mais inteligente, sim o mais adaptável, né, que vai sobreviver. Então é isso mesmo. E a vida nos prova exatamente. E você... Eu ouvindo o seu relato aqui, você contando, é a pura verdade, porque a gente inclusive tem um vendedor de picolé no bairro, e até ele já hoje usa uma maquininha que teve mais acessibilidade. Hoje ele, né, a pessoa consegue comprar um picolé numa maquininha de um vendedor ambulante. Então, ele se adaptou à necessidade do cliente. Hoje em dia, raramente alguém tem aí dinheiro, muito menos um trocado, né? Moeda tá raro hoje em dia. Eu falo que moeda é igual abelha, né? Quando elas somem, você pode ficar preocupada, tem alguma coisa errada no equilíbrio da natureza. E a moeda é a mesma coisa. Se a moeda some, a moedinha, aquelas de R$1, 25 centavos, se ninguém tem moeda, pode saber que há um desequilíbrio na economia. Então, aquelas só nota grande que aparece nos caixas, né? Quando se tira dinheiro. Então, essa questão dessa fase realmente que a gente está passando aí na economia vai ajudar bastante aqueles que têm acesso a qualquer tipo de tecnologia para atrair o cliente e o consumidor, né? Entrando um pouquinho no que você falou, né, sobre a sua mãe, que adora consumir, hoje ela utiliza o e-commerce, mas os shoppings estão aí. E no início da pandemia a gente ouviu muita especulação falando que os shoppings iam desaparecer, ou que não seriam mais a mesma coisa, que talvez vão mudar, né, o propósito de ir ao shopping, não vai ser mais só para fazer compras, vai ser um ambiente de experiência. A gente está falando aí muito dos marketplaces que estão tomando conta, que é o shopping virtual, né, onde você aí conecta consumidores com vários tipos de produtos online para comprar. O que que você acha que vai ser o futuro, né? Dessas, né, do shopping centers, que no Brasil são super populares. A gente sabe que o brasileiro ama shopping, às vezes até uma cidade pequena do interior tem um shopping, né? O que você acha que vai acontecer? Na sua visão, qual que vai ser a tendência realmente desses centers de consumo? Né? E se essa previsão aí que estão dizendo, se você acredita nela ou se você pensa em algo diferente?
Olha, Carol, eu acho que, como você já falou, a gente adora um shopping aqui no Brasil. E, obviamente, como tudo, vai mudar. O shopping, antes, você precisava ir até ele para resolver muitas das coisas, comprar uma calça jeans, resolver a roupa das crianças, enfim. Hoje você já não precisa mais estar ali, você escolhe estar ali. E para você hoje escolher estar num lugar, esse lugar precisa efetivamente te dar uma experiência positiva. Então, o shopping para o brasileiro, ele é local de lazer, né? Até mais do que o consumo. É o lugar onde a família vai passear, onde a mãe, muitas vezes... Eu sou uma dessas, porque São Paulo, muitas vezes você tem um lazer, né? Você tem parques, até tem muita coisa. Mas às vezes fala, ah, vamos ao cinema, vamos... Às vezes tem várias atrações dentro do próprio shopping. Então, as meninas, eu tenho duas filhas, uma de 5 e uma de 2, elas adoram ir ao shopping, às vezes me pedem. Então, eu acho que essa relação nossa com esse local de lazer, a gente não vai perder. Então, muito, eu acho que vai crescer a parte gastronômica, a parte de serviços, né? A parte realmente experiencial, a parte de eventos, em que hoje a gente vê os shoppings fazendo várias ativações, né? Então, você tem roda gigante no shopping, você tem inúmeras atrações que eles colocam justamente para chamar o público. E para as lojas, o que acontece é que elas vão também ter que mudar o seu modus operandi, assim, vai ter que olhar ali para aquele local, porque é um local que hoje custa caro, é uma operação que não é barata, mas como... Uma oportunidade de ter essa relação tete-a-tete com o cliente que tem ficado cada vez mais valiosa. Justamente pelo cliente não ter mais que estar ali, ele escolheu estar ali, então já que ele está, essa relação ela não pode ser levada como uma relação qualquer, uma relação muito, muito, muito valiosa. Então, o que, que o lojista, né? Eu vejo algumas marcas já se movimentando, já marcas como Hering, por exemplo, que tinham 3, 4 pontos no mesmo shopping com várias marcas, né? Eles já se uniram, fizeram lojas maiores, lojas em que o cliente pode ter uma consultoria, em que o cliente recebe um atendimento diferenciado. Então, óbvio, eu acho que grandes shopping centers, né, antigamente, que eram feitos, aquelas coisas e tudo mais. Hoje, nos Estados Unidos, tem até um movimento desses, alguns shoppings em algumas cidades dos Estados Unidos, elas estão virando grandes centros de distribuição, porque para apoiar a logística, né, justamente para facilitar. Mas eu acho que aqui no Brasil, esse movimento ainda demora a acontecer, apesar da gente já ter empresas que funcionam hoje, né, como um delivery center, que usam um shopping para essa estrutura de logística. Mas eu acho que hoje, aqui no Brasil, a gente ainda tem tanto a trabalhar com essa relação cliente tete a tete, sabe? Aproveitar essa experiência presencial. Então, eu acredito muito ainda no modelo de loja física como esse lugar, esse ponto alto da relação cliente varejo.
Ô Flávia, muito bom ouvir tudo isso que você está falando, principalmente pela ótica de uma pessoa tão apaixonada pelo varejo como você demonstra aqui pra gente. Não só apaixonada, mas também conhecedora do setor, né? Então, trouxe bastante informação relevante, nossas situações e cenários muito atuais. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, que está uma delícia, mas como tudo que é bom acaba, né? Como diz o ditado popular, eu queria só que você desse aqui as últimas palavras em relação a um possível cenário que eu vou criar aqui para aqueles empreendedores e empreendedoras que hoje estão pensando, né, em se aventurar aí, né, em começar um negócio no segmento do varejo. Eu gostaria que você falasse aqui com essas pessoas quais seriam os seus conselhos para elas, né, antes de dar o primeiro passo. O que fazer e, às vezes, o que não fazer para que o negócio seja um sucesso de fato.
Bom, acho que tudo na nossa vida a gente precisa ter um plano bem desenhado, né? Tudo que a gente sonha, seja isso grande ou pequeno, a gente precisa planejar. O que eu acho é que eu encorajaria muito essas pessoas. Não é fácil empreender no Brasil, não é fácil empreender no varejo, mas eu acho que a gente está num momento de tanta oportunidade, de tanta coisas novas acontecendo, de tanta gente boa, né, que tá surgindo. Então, eu primeira coisa, eu encorajaria. Se você tem realmente vontade de empreender, coragem. Você vai precisar dela. Guarda ela aí, ó. Não deixa, não perca ela no meio do caminho. Segundo, planeje, né? Acho que como a gente faz para tudo na nossa vida, coloque realmente na ponta do lápis, faça a sua viabilidade, se isso é viável do ponto de vista financeiro, se existe demanda, se existe mercado. Você sabe que é uma coisa que quando a gente vai olhar as empresas que a gente investe, a gente tem uma tese, né? A gente tem quatro pilares que a gente olha. A gente olha fundador, porque a gente acredita na empresa que tem bons fundadores e que fundadores que trabalham no negócio. A gente olha a solução, né, que tem que ser uma solução escalável, tem que ser uma solução que tenha demanda, né, que tenha espaço no mercado para ela. A gente olha mercado, que a gente fala que tem que ser um mercado endereçável, um mercado grande, e a gente olha tecnologia, que a gente também nomeia como tecnologia future-proof, que é a prova do futuro, que é uma tecnologia que a gente sabe que hoje não pode parar de evoluir. Então, quando eu trago isso aí para a minha possível dica para quem quer empreender, é exatamente isso. Então, se você é fundador, você tem que ser um apaixonado, você tem que mergulhar no seu negócio, você não pode terceirizar isso, você tem que ser o cara que está ali no dia a dia, fazendo acontecer, colocando, imprimindo a tua marca em primeiro lugar, porque a empresa, ela é tua, né? Ela não é de ninguém, ela é tua. Então, coloca essa força dentro dessa empresa. E assim, né, Carol, desafios, percalços, isso vai acontecer. A jornada do empreendedor, ela não é simples, ela não é fácil, mas se você acredita, tem que ter resiliência, siga em frente. Hoje tem muita gente precisando de inovação, então, de novo, tem demanda. Eu acho que bons fundadores, a gente está precisando de bons empreendedores para atender tudo isso. Eu acabo estou empreendendo há 10 anos, né, na High Partners. É uma empresa que começou com o Júnior, que é um empreendedor, que vendeu uma empresa de 15 anos, né, para um grande grupo, e depois disso ele formou a High Partners. E a High Partners já passou por vários momentos, né, momentos em que também a gente fala, poxa, será que vale a pena, será que não vale? Então, que empreendedor nunca passou por uma dúvida? Que empreendedor nunca teve... né, dificuldades, e olhar e falar, será que eu devo continuar? Mas eu falo que vale a pena. Quando você acredita, quando você realmente fez esse estudo, acha que existe uma chance, que tem viabilidade, coloca ali o teu suor, inspira e transpire nesse negócio, porque sim, vai dar certo. Depende da gente, né? Depende da nossa força de vontade. O nosso país não é um país simples, é um país de muita complexidade para quem quer começar um negócio, mas ainda assim acho que é um país de muita oportunidade para quem é bom, para quem tem raça, resiliência e quer começar assim um novo negócio.
Ah, isso aí, Flávia, eu também estou no seu time. Eu adoro incentivar os empreendedores, as empreendedoras a seguirem essa aventura, porque no fundo é uma grande aventura, mas é uma aventura muito gratificante, apaixonante, né, e cheia de emoções. Não há um dia que a gente não passe sem emoção, mas é um aprendizado maravilhoso, e eu acho que o Brasil, ele é um país empreendedor nato, não só pela necessidade, né, de muitas realidades que a gente tem aí Brasil afora, mas também porque o brasileiro é criativo, ele é um povo do povo, né? Nós somos pessoas para pessoas, a gente tem uma boa prosa, né? A gente tem uma boa conexão. O brasileiro é muito voltado para a gente, para pessoas, né? E isso tem tudo a ver com o varejo. Então, eu acho que empreender está no nosso sangue, está no nosso DNA. Eu acho que a gente precisa realmente dar insumos às pessoas. Então, que bom que você, através do seu trabalho, né, da empresa, né, de um fundo aí de investimento, né, para essas soluções inovadoras, vocês também estão levando e alavancando startups que têm mentes aí por trás, né, como você mesma disse, a gente investe em pessoas e na ideia, na solução. E eu acho que o Brasil só tem a ganhar. Nos próximos anos, eu acho que a gente vai ver um crescimento bem exponencial dentro da inovação no varejo. Te agradeço muitíssimo pela sua participação e espero poder estarmos juntas aí em breve e presencialmente, viu? Volte sempre a Mulheres Elétricas. Um beijo grande, Flávia.
Carol, eu que te agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz em participar e quero, assim, deixar aqui o meu abraço para o pessoal de Minas, para você. Espero que a gente se encontre presencialmente, sim. Que, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter a nossa vida novamente, tirando proveito do que a pandemia trouxe também, porque teve também coisa boa, não foi só coisa ruim. A gente, obviamente, teve muitas perdas, mas também tivemos ganhos, né? E eu deixo aqui o meu contato para quem quiser falar comigo. Eu tô no LinkedIn, Flávia Pini, ou também lá no meu Instagram, Flávia Pini _ oficial, tá bom? Então, um beijo a todos, muito obrigada e seguimos em frente, que a gente tem muito ainda para fazer acontecer. Um beijo.
Ô, Flávia, agora antes da gente se despedir, você não pode sair da entrevista sem contar aqui pra gente o seu lado B, que eu fiquei sabendo, que é que até tá no Instagram, que você montou durante essa pandemia, que você canta músicas, você colocou lá, tá expondo o seu lado artístico, musical, que eu amo. E olha, eu vou te falar, parabéns, porque isso exige coragem. Eu sou uma pessoa que amo cantar e eu sinto falta disso na minha vida, no meu dia a dia. Já participei de coral, de banda, sempre adorei. E quando eu fiquei sabendo disso sobre você, eu falei, gente, eu preciso também fazer o mesmo projeto. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia.
Pois é, Carol. E eu tenho o lado B ainda, né? Como eu gosto de dizer. Que, olha, podia até ser meu lado A, porque eu amo tanto. E com a pandemia, eu resolvi criar uma conta no Instagram. Na verdade, eu tinha sido incentivada por uma amiga um tempo atrás a criar essa conta, mas eu não mexi em nada. Era uma conta específica para realmente eu postar as minhas coisas e tudo do canto, mas eu não postava nada. E aí, na pandemia, eu criei uma live que eu faço às terças-feiras, a cada 15 dias. E toda live tem um tema. Então a gente já fez live do inverno para arrecadar cobertor. A gente já fez live do bem para poder ajudar ONGs. Enfim, que foi a ONG, a gente ajudou Amigos do Bem, que é uma ONG que ajuda o sertão. E toda ONG tem um tema. E aí, se possível, eu levo também uma causa. Acho que no tempo que a gente ficou com esse distanciamento social, foi uma forma também que eu encontrei de poder reunir as pessoas num ambiente gostoso, as pessoas, né, nas suas próprias casas. Às vezes eu falo, ó, me coloca aí do lado, abre um vinho, né, vamos junto. Então, terça-feira, 8 horas, a gente fala que a terça é a nova sexta. E agora, setembro, tem uma agenda também, agora dia 14. E é isso, estou muito feliz, muito realizada, porque eu acho que também é o empreendedorismo. Eu estou empreendendo nessa jornada, né? Sou muito novata, mas é tão gostoso, né, quando a gente faz o que a gente gosta. E eu fui muito inspirada por pessoas para fazer isso. E eu espero inspirar também mulheres, mães, empresárias, que muitas vezes a gente vai sucumbindo às nossas próprias vontades e não deixa com que isso floresça, né? E nos deixe ser quem nós somos, né? Porque faz parte de mim, é um lado B. Mas que a Flávia não existe sem ele. Então, a gente coexiste, né? É muito bom.
Ah, não. Então pronto, Flávia. Você já atingiu o seu objetivo, você já inspirou a mim. E eu tenho certeza várias outras mulheres que estão aqui nos ouvindo, mas com certeza já conseguiu o seu objetivo. Preciso certamente retomar esse hobby, essa atividade que eu tanto amo também, que é cantar. E nada como aquele velho ditado, quem canta os males espanta. Isso é a maior verdade absoluta que existe. Se é que existe uma verdade absoluta, né? E que bom, fico feliz. Fico feliz mesmo e parabéns por ter essa coragem mesmo da gente sair desse nosso da nossa rotina doida, maluca, de mãe, mulher, elétrica que a gente tem, que a gente inventa de fazer tudo e voltar a cantar, que querendo ou não é uma forma de terapia, de relaxamento, de autoconhecimento, né? Então que você consiga espalhar a sua música para tantas outras pessoas. E quem sabe no nosso encontro físico não acontece aí um dueto entre nós duas. Tô deixando aqui uma dica, tá bom? Flávia, obrigadíssimo pela sua participação e para todos vocês que nos acompanham aqui também, nos acompanhem lá no Instagram, no @mulhereselétricas. Até a próxima.